ZYJ460, 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional. Bate-bola nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-bola nacional.
Astrid Nick. Boa tarde, estamos começando o Bate-bola nacional nesta segunda-feira, 30 de abril de 2019. Perdão, hoje é terça-feira. E nas participações do programa de hoje, Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Rafael Monteiro, Maurício Costa e Rodrigo Ricardo. Na central técnica, Nielson Soares. E na mesa de áudio, Zé Roberto. A produção é dele, Luiz Ferreira. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Marcos Valadares promete Vasco ofensivo diante do Atlético Mineiro. Goleiro Sidão já treina com o grupo. Goleiro César se recupera e fica à disposição de Abel Braga para o jogo contra o Internacional. E hoje tem Champions. Ajax, Tottenham iniciam a batalha para uma vaga na final da Liga dos Campeões. Velejador Robert Scheid participa da Semana Olímpica na França. E está começando em rede para todo o Brasil o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Me amarro nesse timão, se joga com coração. E vê essa camisa legal, é o conforto, sua norte, liga, temos o mais forte do esporte.
Horas, 33 minutos no Rio de Janeiro, você pode participar do Bate-Bola Nacional. É só dar aquela ligadinha pra gente. O DDD é 21-2117-6935, é o nosso telefone. Pelas redes sociais, acesse facebook.com/Rádio Nacional Rio e deixa aquele recadinho pra gente.
Vamos todos cantar de coração.
É, vamos cantar de coração. E cantando de coração, vamos curtir aí as informações que o nosso Maurício Costa tem pra gente.
Ainda sob o comando do técnico interino Marcos Valadares, o Vasco entra em campo nesta quarta-feira às 21h30 contra o Atlético Mineiro em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E já pressionado. Depois da goleada sofrida diante do Atlético Paranaense no último domingo, o gigante da colina tem que mostrar à torcida que não vai apenas lutar contra o rebaixamento no Brasileirão. Marcos Valadares promete uma postura diferente, não é isso mesmo?
Sim, são dois jogos importantíssimos para a gente. Já contra o Atlético, a gente vai, com certeza, dentro da nossa casa, jogar um grande futebol. A gente vai ter, claro, novas ideias, situações um pouco diferentes para que a gente dificulte a vida do Atlético e consiga criar um jogo mais ofensivo e consiga uma grande vitória.
Pelas palavras do técnico, o Vasco deve perder a passividade apresentada diante do Furacão na primeira rodada. Porém, Marcos Valadares tem problemas para escalar a equipe. Ele não deve contar novamente com Fernando Miguel, Leandro Castan e Rossi, que ainda se recuperam de lesão. Dificilmente o treinador vai repetir o esquema com três zagueiros. Bruno César pode ter uma chance entre os titulares e disputa a vaga no meio com Lucas Santos, que foi poupado na última partida. No primeiro treino desta semana, apenas os reservas foram a campo e um titular. Max Lopes trabalha forte para recuperar a forma física. Quem também fez atividades com a equipe foi o goleiro Sidão. Ele fica no clube até o fim do ano e chega para ser reserva de Fernando Miguel. Ainda é pouco? O Vasco precisa de mais contratações? Marcos Valadares responde.
A competição está se iniciando, nós pegamos uma grande equipe que está muito bem treinada, né? E claro, ainda é um parâmetro que não nos dá certeza, principalmente pelo que a gente fez na quarta-feira. A gente deu um grande exemplo que a gente tem uma equipe qualificada, temos bons jogadores, jogaram um grande futebol contra uma grande equipe que é o Santos. Então a gente acha que ainda é precoce para poder afirmar essa questão. A gente tem que ter um pouco mais de paciência, claro, não muito, né, porque o campeonato é rápido, a gente tem que reagir muito rápido, mas a gente tem certeza que o grupo tem bons jogadores que, né, que podem dar uma resposta maior ainda, e a gente vai trabalhar nesse primeiro momento com essa ideia. Mais para frente, o que acontecer, a gente vai ter, né, reajustando a questão mesmo dessa leitura em relação a essas situações.
Marcos Valadares ainda espera a evolução do time e o Vasco espera que ele consiga acertar a equipe, já que o clube precisa tomar uma posição definitiva de quem será o técnico no Brasileirão. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
12 horas 36 minutos no Rio de Janeiro. Vamos aos nossos comentaristas. Começo hoje pelo Mário Silva. Mário Silva.
Oi.
Bom dia.
Boa tarde.
Boa tarde já, né? Mas o dia é longo e é um bom dia para todos.
Eu tinha um professor que dizia que a mesma tarde podia ser bom dia, porque a tarde faz parte do dia. Mas
do
vida
dia,
que segue.
É verdade. Mas, Mário Silva, o Marcos Valadares dirigiu o Vasco da Gama na primeira rodada e deu no que deu.
É, deu no que deu.
E agora, você ouviu aí as informações do Maurício, o que o Marcos Valadares está pretendendo para essa segunda rodada, enfim. Como você vê Vasco da Gama nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro?
Olha, Cede, o problema do Vasco não é treinador, o problema do Vasco é jogador.
É, né?
Também acaba com o... Certo. Então, certo. Acho que o treinador, seja ele o Valadares, o que é aqui pertinho, aqui, Henrique Valadares, seja Sete Lagoas, seja Gama, Brasília, o sobrenome que seja, não vai resolver o problema. O cara não é mágico. O cara não é mágico, certo? Até o meu neto, que tem 6 anos, vai fazer dia 11, se Deus quiser, já diz quem é ruim e quem é bom no time. Fala assim, esse Maxi Lopes, e por aí vai. Então não tem jeito, você tem que ter um jogador, tem que ter um time. Se você não montar um time, pode vir o Pep Guardiola, que não vai resolver o problema.
O português foi aconselhado a não vir para o Brasil. Não vem mais. O Vasco queria, o Atlético Mineiro também. E acaba que ele não vem mais. Então o Vasco, tanto o Vasco quanto o Atlético Mineiro continuam procurando técnico. E o Vasco enfrenta justamente aquele que queria também o mesmo treinador que o Vasco da Gama, que é o Atlético Mineiro. André Luiz Mendes, como é que você vê essa disputa de técnico, essa procura de técnico pelo Vasco da Gama e também pelo Atlético Mineiro, que estão demorando aí a conseguir um? E o mercado de técnicos, quem que está de fora e que poderia estar sendo usado, utilizado por esses dois, ou um técnico esteja parado, utilizado por cada um desses dois clubes? André?
Boa tarde para você, Astrid, para
Boa
os
tarde.
Amigos. O clube como Atlético Mineiro procura um treinador, o Vasco procura um Mr. M. Né?
Como bem disse definido.
O Mário aí. Para tentar fazer uma mágica total lá e transformar, né, água em vinho. Eu só conheço um cara que conseguiu fazer isso, mas nenhum. E ele não era treinador de futebol. Então, fica difícil. O mercado está complicado porque os caras querem nome. Só que os nomes que sobraram são os nomes que estão desacreditados no futebol, porque passaram, bateram na trave e voltaram. Então o mercado também está dificultando esse acesso dos clubes a determinados treinadores. Como eu não tive aqui ontem, Astrid, não estava de folga.
Sim.
E não ouvi o programa, só um pedaço, até mandei uma mensagem para o Mário.
Isso, bem colocado, inclusive.
Programa. É o seguinte, deixa eu só deixar pontuado uma coisa aqui, para depois dizer que a gente não comentou isso aqui no programa. Nós estamos em mundo errado, Astrid.
Ah, é?
Em mundo errado. Tá todo mundo batendo palma com a atitude do Neymar, que foi das mais horríveis que eu já vi. Todo mundo que eu
não,
falo,
não,
guardado
todos,
as devidas proporções
todos.
Aí. Não, guardado as devidas proporções aí.
Bom.
Então, e outra coisa, ele tá fazendo de tudo para arrumar um problema para ir pro Real Madrid. Ele tá arrumando de tudo para sair do Paris Saint-Germain e ir para o Real Madrid, aonde ele vai ser rei sozinho. Porque por onde ele passou, ele foi coadjuvante.
Como esse assunto vai voltar daqui a pouco, só em cima do que o André falou, o negócio de treinador também. Olha, eu vou dar três nomes que estão no mercado. Não sou empresário, eu vou dar três nomes que estão no mercado. O que, que é isso assim? É o Vanderlei Luxemburgo, que está no mercado, que merecia uma chance, treinador vencedor. O Falcão, que também é treinador, e o Emerson Leão, que é um bom treinador. Isso tem uma série de treinadores que estão no mercado. Agora, dá uma chance aí. O povo
gritar Valdemar Lemos aqui, viu, Mário?
É, o Oswaldo Oliveira, quantos anos aí? Agora, se você não quer dar chance, é problema. Com relação ao Neymar, ele me irrita.
Bom, eu comentava hoje cedo, comentei com o Mário Silva também, com relação ao Neymar, é um assunto que o Luiz Ferreira vai trazer, que ele tem mais informações, novas informações. Eu estou fazendo uma previsão. Minha bola de cristal funcionou com o Neymar. Ele vai acabando com a carreira dele se continuar agindo dessa maneira. Esse é o modo que eu estou vendo o futuro do Neymar. 12h41 no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Estão abertas as inscrições para voluntários das Paralimpíadas Universitárias 2019, que acontecerão de 24 a 28 de julho no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Os voluntários têm que ter pelo menos 18 anos completos e total disponibilidade para o evento. Tem que ficar por lá, vai ter alojamento, almoço, café da manhã, jantar e deslocamento, além de receber o kit do evento, de camisa, essa calça, essas coisas todas. Quem quiser se candidatar é jpu2019@cpb.org.br. Vou repetir, jpu2019@cpb.org.br. Então, os voluntários, o trabalho voluntariado é importante porque conta ponto em currículo também, hein, gente? O Novo Basquete Brasil define hoje a quarta equipe que vai participar da semifinal. O jogo entre Pinheiros e Botafogo é o quinto. O Botafogo venceu o Pinheiros, venceu no primeiro e no quarto jogo. E o Pinheiros venceu o segundo e o terceiro. Ambos venceram em casa. Hoje a decisão é em São Paulo, porque o Pinheiros fez uma melhor fase classificatória. O jogo vai ser às 20 horas. Quem passar enfrenta o Flamengo na semifinal. Começou ontem em Jerez, na França, a Semana Olímpica de Vela. Na primeira regata, Robert Scheid ficou na 16ª colocação na classe Laser. Na segunda prova do dia, Scheid conseguiu se recuperar e terminou na 6ª posição. A competição define vaga para a equipe que disputará os Jogos de Tóquio no ano que vem. Caso Scheid consiga se classificar, o velejador vai passar a ser o recordista em participações em Jogos Olímpicos. Vai somar 7. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Vai. 12h43 no Rio. A informação sobre a Liga dos Campeões é com ele, Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Astrid Nica, aos ouvintes do Bate Bola Nacional. Vou começar pela Liga dos Campeões. Já já eu trago informações sobre o caso Neymar e a crise no Paris Saint-Germain. Hoje, Astrid, a gente tem o início da disputa das semifinais da Liga dos Campeões. A partir das 16 horas, horário de Brasília, o Tottenham, que eliminou o Manchester City, que é mandado pelo Guardiola, enfrenta o Ajax no seu novo estádio, o Tottenham Stadium, que aliás é um belíssimo estádio, muito bonito, recém-inaugurado ainda nessa temporada. O torcedor pode estar pensando, o Tottenham jogava sempre ali? Não, o Tottenham jogava num estádio bem antigo chamado White Hart Lane. Inclusive é antigo, tem uma estação de metrô que salta dentro dele, é bem bacana, mas agora o Tottenham joga no seu estádio, comandado pelo argentino Maurício Pochettino, cria de Marcelo Eloco Bielsa, está aí tentando uma vaga na final da competição. Amanhã, feriado do Dia do Trabalho, a gente tem Barcelona e Liverpool lá em Barcelona. A gente vai ter o reencontro de Felipe Coutinho com o Liverpool. Aliás, muita gente colocando a street que Barcelona e Liverpool é uma final antecipada. E do lado do Ajax, a gente tem o brasileiro David Neres e todo aquele resgate da Holanda também, do Ajax, do Johan Cruyff. Informações sobre Neymar. O jornal francês Le Parisien divulgou uma matéria na qual coloca uma crise sem precedente dentro do Paris Saint-Germain.
Envolvendo os brasileiros,
inclusive. O que que acontece? O Neymar teria feito críticas pesadas aos jovens do elenco, inclusive citando nomes como o goleiro Areola e outros atletas. No meio disso tudo, está o técnico alemão Thomas Tuchel. A situação é a seguinte: o Paris Saint-Germain é o campeão francês. Como o Mário estava colocando aqui para a gente fora do ar, ele tem o Paris Saint-Germain é colocado como se fosse obrigação dele vencer o campeonato francês. Não conquistou a Copa da França, acabou sendo derrotado nas penalidades por Rennes. E teve aquele episódio também do Neymar agredindo o torcedor. O Tite foi questionado, técnico da seleção brasileira, ele foi questionado sobre essa atitude do Neymar. Muita gente lembrando um caso de uma cusparada do Douglas Costa no outro jogador. O Douglas Costa ficou afastado de, se não me engano, 2 amistosos. O Tite disse que só vai se pronunciar após conversar com o Neymar. Até lá, Astrid.
Tem um julgamento aí, né?
Tem o julgamento, a gente está falando do helicóptero, isso. O Neymar perdeu avião, helicóptero, foi confiscado pela Receita, enfim, está uma confusão danada. No meio disso tudo, Astrid, o Paris Saint-Germain tem mais 5 jogos para fechar essa temporada e nem o técnico Thomas Tuchel é capaz de dizer como a crise vai se refletir em campo. Segundo ele, abre aspas, eu não sei o que podemos esperar de nós, fecha aspas.
O negócio está complicado, né? Fala, mano, você quer falar?
Começando pelo Ajax e Tottenham, pela primeira vez o Ajax vai jogar fora de casa, a primeira, e ele eliminou tanto o Real Madrid quanto a Juventus na casa do adversário. Tem um ataque altamente ONU, porque é um marroquino, um sérvio e um brasileiro, certo? E um time muito jovem e muito voluntarioso. O Tottenham não tem o Kane, que faz uma falta danada. Agora, com relação ao Neymar, enquanto ele não sair do showbiz, do noticiário mundano, do Jet Set Internacional e passar para a bola, ele está roubado. Agora, eu concordo, assina embaixo o que o André disse. Ele está forçando uma barra, porque ele criou uma situação que ele falou de atletas, colegas, errados ou certos, era para falar dentro do vestiário. E tanto que o técnico disse isso. O Mbappé não está na relação, o Mbappé é parça. É que é um negócio
sei
ridículo.
Como é.
Então, o que acontece? Ele criou uma cisão dentro do grupo com ele e ele é o principal jogador do grupo. Ele quer sair, realmente ele quer sair. O Real Madrid está comprando até o cara que joga na lua para tentar dar um push. E talvez seja a saída dele. Porque lá o grau de exigência é maior. O Neymar, no meu entendimento, se não quer mais jogar, tá milionário, para. O Ronaldinho Gaúcho fez isso. Quando o saco encheu, me perdoe o termo, falei, vou parar, vou pra pagode, vou tocar pagode, vou brincar de namorar, tchau. Ele ou quer jogar, ele tem 27 anos, Neymar, tem pelo menos 5 anos para jogar bolas. Ou resolve ser jogador, vai ser empresário, tocador de pagode, sei lá.
André Luiz Mendes, e a crise do Paris Saint-Germain? Como é que você explica essa crise, define ou traduz isso pra gente? Vai rolar muita confusão, não?
Vai, porque o Neymar tá criando todo isso. O cara que dá uma entrevista dizendo que tá faltando homem no time, e a gente sabe o que representa essa declaração para jogador de futebol, aí depois ele diz que tem gente que não tá correndo, só que ele não deu nome. Ele está arriscado a tomar a piaba dentro do vestiário. Agora, me permita, Astrid.
Diga.
Pedir um intervalo para você, para dizer sobre cenas lamentáveis que eu estou acompanhando aqui, da crise na Venezuela. Veículos militares estão passando por cima das pessoas.
Meu Deus.
Atropelando as pessoas. Os tanques de guerra estão indo para cima das pessoas e atropelando as pessoas de maneira... Sabe, a esmo, o negócio tá complicado lá, é uma pena, é lamentável isso, que tantas vidas sejam ceifadas dessa maneira aí, quando o entendimento pode ocorrer, mas a coisa na Venezuela tá muito complicada, a qualquer momento o jornalismo entra em ação aí.
Tá, estamos aguardando e está aberto o programa para o jornalismo de Brasília a qualquer momento. Bom, então vamos seguindo lamentando o que está acontecendo na Venezuela. Eu infelizmente já esperava um quadro desse, diante desse homem que governa, que se diz, né, o governador da Venezuela no momento. Estamos também aqui com o nosso monitor acompanhando e o Está continua afirmando, está aberto para o jornalismo a qualquer instante. 12h50 no Rio.
Uma vez Flamengo.
Com o repórter Rafael Monteiro.
Nacional estreia em casa no Beira-Rio neste Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, 4 horas da tarde, contra o Flamengo, em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, perdeu por 2-0 contra a Chapecoense na Arena Condá, em Santa Catarina, partida em que o técnico Dair Helman poupou os titulares. Contra os cariocas, o objetivo é ir com força máxima. A grande dúvida é no setor ofensivo. Sarra Fiori, D'Alessandro e William Potker disputam posição. O meio-campista Patrick fala sobre a necessidade de pontuar após a derrota.
É um jogo grande, né? São dois adversários que com certeza vão brigar pelo título. A equipe descansou. Tivemos uma derrota lá em Chapecó que a gente não esperava, não queria perder a partida. O professor optou por revezar a equipe. Eu acredito que o momento era esse. Acho que a gente vai entrar numa sequência boa agora e o momento para descansar era esse. São jogos grandes, difíceis, a gente vai precisar de todo mundo. A gente vai entrar forte, é um jogo que a gente precisa pontuar porque perdemos a última partida. Então vamos entrar para dar o nosso melhor e tentar conseguir a vitória.
O provável Inter deve começar jogando com Marcelo Lomba no gol, na direita Zeca, dupla de zaga Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta, na esquerda Iago. No meio campo, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, aí vem a dúvida, entre Sarra Fiori, D'Alessandro ou Potker. No ataque, Nico Lopes e Paulo Guerreiro. Já o Flamengo, do técnico Abel Braga, treinou na manhã desta terça-feira no Ninho do Urubu, zona oeste do Rio de Janeiro. O Fla vai a Porto Alegre, capital gaúcha, com o que tem de melhor à disposição do treinador. O goleiro Diego Alves segue se recuperando de uma lombalgia sentida no jogo contra a LDU, na Libertadores, e segue fora. O reserva César, que apresentou febre nesta segunda-feira, nesta terça, o sintoma desapareceu e viaja para Porto Alegre. O terceiro goleiro, Gabriel Batista, fica à disposição no banco de reservas. Na zaga, Rodrigo Caio desfalca o time após choque de cabeça com o zagueiro Dedé na vitória contra o Cruzeiro por 3-1 no último domingo no Maracanã. Sendo assim, Rodolfo faz dupla de zaga com Léo Duarte. O volante William Arão fala sobre como será o reencontro com Paulo Guerreiro, agora como adversário.
É um grande jogador, acho que marcar firme, marcar de perto, não dá espaço para ele. Rodrigo Caio não pode jogar, acho que era o único defensor que não estava aqui ano passado, então quem entrar, o pessoal da zaga ali sabe que não pode dar espaço para ele. Não só para ele, como para todo o time do Inter, que é um time perigoso, tem um ataque forte. Então a gente tem que estar bem atento para não dar chance para eles.
O técnico Abel Braga deve começar jogando com César no gol, na direita Pará, dupla de zaga Rodolfo e Léo Duarte, na esquerda René, no meio campo Cuéllar, Arão e Arrascaeta. No ataque, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
12 horas e 53 minutos.
Bota fogo,
com o repórter Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional, o Andrezão lá em Brasília. Olha, o Botafogo vai ter uma sequência de 3 jogos dentro de casa. Enfrenta o Bahia na quinta-feira, depois pega o Fortaleza no final de semana e depois tem um clássico vovô com o Fluminense. Notícia ruim do Botafogo: o Jonathan, lateral, se machucou no jogo contra o São Paulo. O Botafogo estreou com derrota por 2-0 jogando fora de casa no Morumbi e o Gilson é o provável substituto. As boas notícias: volta o Diego Souza, volta o Alex Santana e há a possibilidade, um zum zum zum, que Borra e Guerra podem ser emprestados ao Botafogo. O Palmeiras está conversando aí com o Botafogo e pode pintar esses dois reforços, seria um grande reforço. Quem falou sobre essa sequência de jogos do Botafogo foi o Buchecha.
Acredito que agora temos jogo do Bahia na quinta, Fortaleza no domingo. Para nós, um jogo de 6 pontos, né? Jogando dentro de casa, clássico, eu acho que muito detalhe, mas vamos em busca dos 9 pontos.
Tá aí o Buchecha falando dessa sequência de jogos que o Botafogo vai ter dentro de casa, tem que fazer o dever de casa. E uma última do Botafogo: Botafogo estuda que o Nilton Santos abriga uma universidade para diminuir as contas ali do aluguel. Lembrando que o Nilton Santos é propriedade da cidade do Rio de Janeiro, está em concessão ao Botafogo. Astrid.
Mas quem é essa coisa de abrigar uma universidade. A ideia é de quem? Na prefeitura?
Não, do Botafogo.
Meu caro André Luiz Mendes, um raio-x aí de Flamengo e Botafogo, incluindo essa questão, vai ser bom ou não vai ser bom abrigar uma universidade dentro do Engenhão? Espaço a gente sabe que tem, né, André?
É, para não ficar igual Mané Garrincha aqui em Brasília, que virou elefante branco, né? Então, tem que se aproveitar o espaço e, se tratando de cultura e educação, eu acho que sempre tem que ter lugar para cultura e educação, Astrid.
Perfeito. Sobre o Flamengo, nada? Tá bonitinho?
O Flamengo vai pegar uma pedreira, né? Porque o Internacional vem de derrota, vai querer reverter o processo e o Flamengo vem de uma vitória diante do Cruzeiro. Promete ser um grande jogo. O Flamengo não dá muita sorte quando vai ao Sul, não. Mas cada jogo é uma história, né?
Com certeza. Esperamos que essa história seja diferente, então. Mário Silva, um raio-x aí de Flamengo e Botafogo.
Botafogo precisa de jogador. Então, antes de qualquer
coisa, coisa tem que,
Botafogo, Fluminense e Vasco precisam de jogador. Time. Flamengo joga com Inter, o André tocou bem. Curitiba e Porto Alegre não sofram bons ventos para o Flamengo. Quem sabe, nesse domingo, amanhã, o jogo que o André vai transmitir, nós estaremos nos comentários e mais o Rafael, se as coisas não mudam, né? Mas um bom jogo de se ver.
Tá bom. São 12 horas e 56 minutos. Bahia, com Luiz Ferreira.
O Bahia é o adversário do Botafogo nesta quinta-feira e um fato inusitado. O Moisés, lateral esquerdo do Bahia, jogou contra seu ex-time na primeira rodada do Brasileirão. Bahia venceu o Corinthians e agora o Moisés vai reencontrar um outro ex-time na segunda rodada do Brasileirão, que é o Botafogo. O Moisés vestiu as cores alvinegras no ano passado. E o Moisés fala pra gente aqui no Bate-Bola Nacional dessa situação.
Até comentei com os colegas meus, o Gregory mesmo comentou comigo agora. Pô, tu vai pegar seus dois ex-clubes, né? Pegou o Corinthians agora e o Botafogo. Vamos enfrentar quinta-feira. Bom, rever meus companheiros, né? Ex-companheiros de trabalho. Que possa enfrentar o Botafogo e também triunfar em cima deles.
Esse aí, o Moisés, está confiante, assim como o Bahia. Vitória em cima do Corinthians na primeira rodada, Astrid.
André, rapidamente, Botafogo ou Bahia?
Bahia.
Mário?
Empate.
Fechou. Bom, minha gente, 12 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. Vamos chegando ao final de mais um Bate-Bola Nacional. A Rede Nacional de Rádio continua. Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional Alto Solimões e Rádio Nacional da Amazônia. Desejo a todos vocês uma belíssima tarde.
Bate-Bola Nacional.